social-liberalismo. É você ter uma economia de mercado, né, que gere crescimento econômico, né, é o capitalismo, porém, você tem que ter um Estado, e quando eu falo Estado é poder executivo, legislativo, judiciário, empenhados em fazer uma melhor distribuição desta riqueza, em tratar de forma desigual os desiguais, como nos ensinou Rui Barbosa lá no começo do século XX, na Oração aos Moços. Então, repetindo, um Estado liberal que gere crescimento, mas que tenha mecanismos, ferramentas para melhor distribuir essa riqueza, algo que historicamente nunca foi feito no Brasil. Delfim Neto falava lá atrás, né, os nossos ouvintes mais antigos, né, devem lembrar, que precisa esperar crescer o bolo para depois dividir o bolo. É. Quantos bolos já cresceram e foram degustados apenas pelos poderosos, opa, pela elite, e a população brasileira está esperando. Então, Tânia, e uma coisa que eu defendo já para engatar aqui, é que nós temos aqueles que estão numa posição de privilégio, e eu nos coloco nessa posição, e eu coloco no livro lá que quem está lendo o meu livro tem que se colocar numa posição de privilégio. Não estou falando de super ricos, não. Né? É só ver os dados do nosso IBGE do Brasil. As pessoas que estão em posição de privilégio, né, para que a gente possa alcançar uma sociedade melhor, primeiro precisam entender e aceitar esta situação de privilégio. E depois, um segundo passo, é olhar para o lado e querer que isso mude. E aí que a gente entra na questão da direita, da esquerda, tal, porque o espectro da direita é conservador, né? Quer conservar isso. Eu não sou conservador, é um anticonservador em essência. Não, o que tiver bom, a gente conserva. Agora, eu pergunto para nosso ouvinte aqui do CBN Noite Total, nosso ouvinte, tá bom assim? Não tá, né, gente? Então, eu acho que a gente tem que mudar.
E essa concepção também que você fala no livro, de quando a gente está numa sociedade, às vezes o que é você ter a clareza de que você precisa pensar no coletivo, né? Porque às vezes tem uma política que, para a minha classe social, ela é benéfica, mas eu sei que vai prejudicar o outro.
Exatamente.
Né? Então, será que eu vou escolher essa política em benefício próprio ou vou pensar naqueles que mais necessitam? Essa é a chave também, né? Esse olhar para o outro.
É um ponto importantíssimo, Tânia, que você toca, que eu destaco a necessidade de a gente atentar para o caráter perceptivo dos fenômenos sociais, dos fatos sociais. Porque o que acontece, vamos pegar um exemplo da pandemia. Eu coloquei no livro o exemplo da pandemia. O pessoal falava assim, a pandemia está ruim, né? Está todo mundo no mesmo barco. Não, não está todo mundo no mesmo barco. Quem podia trabalhar de forma remota ficou em casa, lá tranquilo, protegido. Esse aí estava no iate, né? Agora, e aquele que trabalhava no chão da fábrica, que perdeu o emprego porque a fábrica teve que parar de produzir, né? Esse aí estava nadando, ó, sem barco, contra a corrente. Né? Aqueles que puderam trabalhar e trabalhar, mas tiveram o seu salário reduzido, a jornada reduzida, também foram prejudicados de outra forma. Então, esse é apenas um exemplo de como um fato social ele afeta as pessoas de forma diferente. Eu coloco isso porque eu acho que um dos grandes problemas da radicalização, da polarização que a gente está tendo, é que as pessoas não conversam e muitas vezes elas acham que a verdade está com ela. Então, eu deixo muito claro aqui que quando a gente fala de fenômenos sociais, pode sim haver muito mais de uma verdade. A sua verdade depende de onde você está sentado, de como aquele fato te atinge. Sim. Então, eu dou diversos exemplos aí, até eu vou em alguns momentos para a música, eu vou em alguns momentos até para a culinária ali, para mostrar como essa história de você apontar, a verdade é isso, a verdade é aquilo, é para você. Mas para outro,
seu contexto, né?
Exatamente, para outro é diferente.
Exato.
Isso é fundamental para a gente tentar fazer com que as pessoas conversem, que eu acho que se a gente não tiver conversa, vai ser difícil. E, infelizmente, só para fechar aqui, os dois polos neste momento políticos que estão se digladiando, eles alimentam essa radicalização, essa ideia de que a política é feita com inimigos e não adversários políticos. Quem veio inicialmente com essa ideia foi Carl Schmitt. Carl Schmitt é o ideólogo do nazismo. Foi ele que criou essa ideia de que a política é um embate entre inimigos. Não pode ser assim. Se ele pensa diferente de você, ele não é seu inimigo, é seu adversário político, né? Só que os dois polos hoje estão alimentando isso, né? O bolsonarismo alimenta isso, afirmando que o Partido dos Trabalhadores, Lula, não, porque é comunismo, porque é socialismo e tal. E do outro lado, o presidente Lula, por exemplo, vira e mexe, está falando que a extrema-direita não vai mais voltar ao poder, como se a alternativa a ele fosse apenas a extrema-direita. E não é, tem a direita, tem o centro e tal. Então, eu acho que é importante que a gente entenda esses aspectos para tentar distensionar a sociedade e fazer com que a gente converse, né?
É, tem a direita, tem o centro, né? A direita democrática tem o centro e tem a extrema-direita.
Sim, né? Exatamente. E que a gente
Jair
teme.
Bolsonaro representa a extrema-direita.
Representa totalmente a extrema-direita, né? E esse é um dos aspectos que fizeram com que eu escrevesse o livro, e que é exatamente o fato de a gente ter passado durante o governo Jair Bolsonaro, né, por um período em que a ruptura institucional esteve muito próxima. Né? Foi uma tentativa de golpe. Isso me preocupa demais, porque apesar de tudo isso que aconteceu, a gente percebe que o bolsonarismo ainda tem um apoio extremamente significativo na sociedade. Né? Eu trago no livro o histórico de Jair Bolsonaro, desde o momento em que ele era cadete lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Aliás, você entrevistou no CBN Noite Total. Eu estou tentando, é o McLuff, né, se eu não me engano. Que foi o autor desse livro,
exato,
que traz o histórico do Bolsonaro. Né? Eu lembro no livro também um momento em que o Bolsonaro, na década de 90, Tânia, isso me chama demais a atenção, né? Na década de 90 ele era deputado, ele foi à TV Bandeirantes, Tânia Morales, ouvintes aqui do CBN Noite Total, e disse que para o Brasil a única solução seria uma guerra civil em que 30 mil morreriam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí ele fala assim, olha, e se morrerem alguns inocentes, tudo bem. Essa pessoa era deputado federal e virou presidente da República. Sim. Então eu tento mostrar aqui por que ele virou presidente da República. Um dos motivos é o antipetismo que existe no país. E aí, Tânia, é só para a gente fechar, né? Esse receio meu em relação à questão dos ataques à democracia por parte do Jair Bolsonaro. Né? A nossa ouvinte deve lembrar aquela reunião ministerial em que o Ricardo Salles falou de passar a boiada e tal. Esse passar a boiada, ele ficou tão, né, foi tão falado, que se esqueceram de um momento ali naquela reunião, que na minha opinião é muito mais grave. O Jair Bolsonaro naquele momento estava louco da vida, porque o Supremo Tribunal Federal havia determinado que governadores e prefeitos tinham a prerrogativa de determinar o que fechava e o que abria. Né? E aí ele falou com todas as letras, não vou repetir o palavrão aqui, uma B de um prefeito, de uma lei, coloca todo mundo em casa, se estivesse armado, ia para a rua. Ele falou isso. Era um presidente da República incitando a população a se insurgir contra a ordem estabelecida. Então, Tânia, como é que eu não vou me preocupar com uma situação dessa? Entendeu?
E aí volta aquele ponto que você falou no início, né? Quer dizer, a democracia por si só não resolve os problemas. Mas as pessoas, algumas ou boa parte delas, estão tendendo a se voltar contra a democracia, como se essa fosse a solução, né?
Sim, exatamente.
A solução está na democracia.
Exatamente.
Está na democracia. Esse é o grande desafio. Paulo Galvão aqui com a gente, falando sobre o livro que ele está lançando. É o livro Quem Você Ajudou Hoje. Galvão, queria falar do título, porque o título já é uma provocação. O seu livro é uma provocação, é um convite, né?
Exatamente.
E é um convite à mudança, à reflexão, né? É uma postura sua, otimista.
Exatamente.
Que você acredita que nós vamos responder com uma ação, né, construtiva. O que você nos provoca aqui com esse título? Quem você ajudou
hoje? Eu vou voltar um pouquinho, Tânia, pegar essa questão do otimismo. Eu sou um otimista inveterado, eu sempre falo aqui, e eu coloco no meu livro que ele está cheio de wishful thinking, que é um termo, né, que é muito usado na sociologia, na ciência política, para determinar algo que é muito improvável. Só que é muito improvável, mas não é. Eu procurei lá no dicionário, não está escrito que é impossível. Pode ser muito improvável, mas não é impossível. Né? Então, eu, humildemente, estou tentando, de alguma forma, combater o pessimismo antropológico de Hobbes, de Maquiavel, de Kant. Porque o Hobbes, né, com o Leviatã, o Hobbes é aquela história do homem é o lobo do homem. Então teve que criar o Estado Leviatã, o nome de um monstro bíblico, para senão cada um vai, a gente vai sair matando o outro.
Proteger dos amiguinhos.
Proteger dos outros homens, das mulheres também. É. O Maquiavel, no Príncipe, ele fala lá para o príncipe nem se meter a besta de ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, ele vai se dar mal no meio dos maus, porque o homem é mau, o Maquiavel fala. O Kant diz que o estado de natureza não é o estado de paz, o estado de natureza para o Kant é o estado de guerra. Então todos esses, a gente há 500 anos a gente está ouvindo que o homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. A gente aqui no nosso dia a dia, todo dia notícia de crimes e tal, mas ainda assim, Tânia, ainda assim, eu ainda acho que existe a possibilidade de a gente mudar isso, porque se a gente achar que não vai mudar, aí que não vai mudar mesmo.
Há um Rousseau em você.
Então, o Rousseau, o Rousseau ele tem um aspecto interessante, porque o Rousseau ele fala que o homem, na natureza, ele é bom. Só que quando ele se junta com o outro... olha só, para o Rousseau...
Verdade, é o estado da natureza.
O estado primitivo do homem é bom. Só que é só ele juntar com outro que aí ferrou tudo.
Dá ruim.
Só que por que ele fala isso? Porque, porque não há a confiança. Né? O Rousseau destaca esse aspecto. Né? Ele deixa muito claro por que surge a competição, que o homem quer vencer, tal, os outros. Porque não há uma confiança. E eu acho, Tânia, plenamente que... a gente pode viver num ambiente em que haja confiança. Por mais que a gente tenha notícias ruins todos os dias, eu olho, eu vejo que o número de pessoas que estão se engajando em trabalho voluntário cresce, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vejo aquela garotada da Teto que está lá construindo casa para os pobres. Eu vejo a população se mobilizando quando tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Então tem vários exemplos de que a gente pode sim agir pensando no outro. Quantas pessoas boas a gente não conhece, né? Então, e aí, Tânia, por que que o Quem Você Ajudou Hoje, eu não vou dar o spoiler total, mas eu vou dizer por que que eu acredito que a gente pode mudar e como pode mudar. Eu tive uma sorte tremenda, Tânia, porque esse estado de coisas que a gente está vendo, todo mundo está percebendo que o negócio está ruim pra caramba, né? Mas, então, escrever um livro só dizendo que está ruim não ia adiantar nada. Eu estou propondo alguma coisa aqui, Tânia.
Isso.
E não sou eu que estou propondo, é a Unesco. Eu tive uma sorte enorme, eu trabalhei muito tempo com ensino médio, no Marista Arquidiocesano, no Colégio Porto Seguro também, com muitos projetos lá. E uma das vezes que eu estive no Porto Seguro, eu sempre que eu ia lá, né, eles me dão livros e tal, eles me deram esse livro da Unesco, que é, eles juntaram 18 educadores do mundo todo, né, o Antônio Nova, português, o Cristóvão Buarque, brasileiro, mais outros 16 do mundo todo, para escrever, para montar o que eles acham que deve ser a educação do futuro. E aí tem dois pontos. O primeiro, incluir que a educação, universalizar a educação de qualidade, né? Porque a gente tem a universalização da educação. Aqui no Brasil, quase todas as crianças estão na escola, só que eles querem colocar lá universalização da educação de qualidade. Esse é um ponto. Mas o mais importante é mudar o foco da educação. Nós somos criados, Tânia Morales, e as crianças hoje estão criadas também para vencer na vida, para competir. A gente vive numa sociedade, né, de ganhadores e perdedores. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso. Ah, esse cara é um loser, né? É. A gente vive nesse ambiente. Como mudar isso, Tânia? Não vai mudar de hoje para amanhã, né? Nos adultos, nessa nossa geração que não vai, né? Vai demorar? Vai. Mas acho que a velocidade agora não é importante. O importante agora é a direção. Então vamos trabalhar com as crianças. É isso que a Unesco está preconizando. Um foco não... no indivíduo. Não é aquela ideia de que você vai ser o melhor, que você vai crescer, não. Vamos olhar.
Não é competição,
Não é competição.
É colaboração.
Vamos olhar para o lado e colaborar. E aí eu trago um exemplo. A gente tem tempo ainda, Tânia, eu estou me estourando aqui. Eu trago um exemplo. Eu vou até contar esse exemplo
mais
aqui.
Dos
balões. Dos balões. Acho que isso é um exemplo que mostra claramente como o modo colaborativo pode ser muito melhor do que o modo individualista. Pena que eu terminei de escrever o livro antes do jogo França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo, porque senão eu teria colocado esse exemplo, porque é um exemplo perfeito também. A França, no papel, era um time que dava de 10 na Espanha, né? O pessoal no bolão jogou tudo na França, eu joguei na Espanha. e dei sorte, e né?
Ganhei o bolão.
Ganhei o bolão. Mas por quê? Aquele jogo, Tânia, para quem gosta de futebol, acho que um dos. Eu acho que o nosso ouvinte que está ouvindo aqui deve ter assistido também, deve ter pensado. Foi um dos jogos em que eu vi um time jogar com mais. Aquela ideia. Você ouviu aquela história? Jogar por música? A Espanha jogava por música. Você viu um trabalho coletivo, você viu o técnico ali dentro de campo, um trabalho coletivo, um sabia onde o outro estava. A França não viu a cor da bola. Então, esse é um aspecto. E aí, o exemplo que eu dou da criança, que como o coletivo muitas vezes é melhor do que o individual, é um exercício, né? Que a gente pode fazer em sala de aula. Eu nunca fiz com meus alunos, já fiz um outro que eu dou o exemplo lá, mas é uma dinâmica, né? A palavra melhor é uma dinâmica, que é o seguinte: professor ou professora está lá com as crianças em sala de aula, cada um vai encher um balão do mesmo tamanho e vai colocar, escrever lá com uma canetinha, aquelas que não saem a tinta no plástico, escreve o nome no balão. Tira as carteiras, põe tudo para o canto da sala. O meio da sala está livre. Aí eles vão lá, cada um joga o seu balão lá no meio, volta para o canto da sala, né? E aí o professor vai misturar esses balões e tal, ele vai contar o tempo. E a missão qual que é? Gente, vocês vão ter que pegar o seu balão e a gente vai marcar o tempo, tá? Não interessa quem vai pegar primeiro. O professor tem que falar isso. Não interessa quem vai pegar primeiro. Vocês vão pegar o seu balão, né? E aí quando todo mundo tiver com o seu balão, a gente vai parar o cronômetro. Beleza? Beleza, vamos lá. Tá, zerou o cronômetro. Eles vão sair correndo para pegar o balão. O que vai acontecer, Tânia?
Se eu achar o seu, eu já te entrego para facilitar.
Mas você acha que eles vão fazer isso de primeira?
Não.
Eles não vão fazer, né? Eles não vão fazer. Eles vão querer, as crianças, o que elas vão fazer? Elas vão chegar lá no meio, vão começar a procurar o balão delas assim, que nem malucas. E aí não é o meu, vai jogar pra cá, vai jogar pra lá, vai virar um bate-cabeça, bate-balão e tal. Eles vão demorar não sei quantos minutos lá pra pegar o seu balão. E aí terminado isso aí, demoraram lá 3 minutos pra pegar os balões. Aí é que vem...
Era mais fácil, você pegou e entrega para a pessoa.
E eu acho que não vai precisar nem dar a dica para eles. Eu acho que aí o professor chega e fala assim, gente, será que não tem um jeito melhor para a gente cumprir essa missão? Né? Tá. Então, chegou lá, viu que o balão não é o seu, de quem é? Vou lá e entrego na mão da pessoa.
Sim.
E aí, em 30 segundos, eles vão fazer essa missão. Então, é essa a ideia.
Mudar a perspectiva,
Exatamente, Tânia. Exatamente.
O coletivo, não mais o individual.
Exatamente.
Isso muda tudo.
Tudo.
Mas se a gente conseguir que as próximas gerações se transformem, porque é o tipo de concepção que talvez no adulto já seja mais difícil incorporar. Mas a criança é a esperança, né, Galvão?
É
a
nossa esperança.
É a nossa esperança. Criança e esperança. Muito bom. Quem você ajudou hoje? Galvão, dois minutos.
2 minutos. Vamos convidar o pessoal.
Avisa. Vamos... convidar, porque tem evento de lançamento. Você pode encontrar pessoalmente Paulo Galvão, adquirir o livro e pegar um autógrafo. Eu já peguei o meu. Como vai ser, Galvão? Vamos fazer o serviço aqui.
Estaremos lá, Tânia Moraes estará lá. E o pessoal aqui da rádio já me falou que vai também. Eu estou ficando muito... o meu coração está aquecido, né? Porque realmente é um momento importante para mim. E contar com os amigos é muito importante. E se os ouvintes estiverem lá também, eu vou agradecer demais. Estaremos lá na terça-feira, a partir das 7. Está marcado 7 ali, 19. Mas eu já vou contar aqui que a partir das 18 eu estarei lá. A partir das 6 da tarde, eu estarei lá no Conjunto Nacional. Aliás, fui hoje lá, porque eu gosto de reconhecer o terreno,
nossa,
viu, Tânia?
Muito certinho, né?
Eu fui lá hoje, conversei
com
o gerente.
Mesmo, tá tudo certo.
Isso, já vi onde é que eu vou sentar, onde é que vai colocar o banner, já tá tudo certo.
Ótimo.
18
é perto
horas.
Do metrô?
Desceu na estação Consolação do metrô, você tá do lado, porque é o final da Paulista. Final da Paulista, né? Livraria Drummond, do Conjunto Nacional. E a partir das 18 horas eu vou estar lá até as 10 da noite, pelo menos. Pelo menos.
Certo. Agora a sessão de autógrafo mesmo, como é às 19. Mas quem quiser chegar antes, é bom que a gente já converse. Eu vou chegar antes também, porque depois eu tenho que ir embora.
E se a pessoa tiver que ir embora também, eu posso assinar lá, a gente vai conversando, não tem problema nenhum.
Pronto. Terça-feira agora, em São Paulo.
Em São Paulo, dia 4, exatamente.
Livraria Drummond, Conjunto Nacional. Vai
Estaremos lá
prestigiar. Galvão, uma honra.
Ô, Tânia, obrigado, viu? Obrigado.
Muito legal o seu livro, de verdade mesmo. Assim, a gente aprende muito, porque como vocês perceberam, Galvão tem um repertório, né, intelectual muito rico. Então, é uma aula o seu livro. E que o mundo seja mais solidário, como você apregoa no seu livro, viu, Galvão?
Assim seja, Tânia. Eternamente agradecido para você, viu, Tânia?
Ah, imagina, você é um cara que realmente eu admiro demais e recomendo o livro do Paulo Galvão e essa reflexão que ele propõe com o livro Quem Você Ajudou Hoje? O livro sai pela Alta Books, do nosso queridíssimo Paulo Henrique Galvão.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026, a bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso representa um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh de consumo. A medida ocorre em razão do período de seca no país, que provoca a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e exige o acionamento de usinas termoelétricas, cuja geração de energia tem custo mais elevado. A Força Aérea Brasileira interceptou no interior do Mato Grosso do Sul um avião que vinha da Bolívia. A ação contou com o apoio da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. A aeronave foi forçada a pousar em uma pista não preparada a cerca de 200 quilômetros ao norte de Campo Grande. Segundo a FAB, o avião estava sem plano de voo, sem contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo e com matrícula não identificada. O Ministério da Educação divulgou o resultado do FIES do segundo semestre. A consulta deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As novas chamadas serão realizadas de 7 de agosto a 24 de setembro. De acordo com o governo, quase 45 mil vagas serão oferecidas nesta edição do programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. A Grécia ordenou a retirada preventiva de parte de uma comunidade na região de Atenas devido a um incêndio florestal. A orientação foi dada por meio de uma mensagem enviada pela Defesa Civil aos celulares de quem estava na área afetada. Em todo o país, bombeiros e serviços de proteção estão em alerta geral devido aos ventos fortes. Horário de Brasília, 10 horas, 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira com a Karina Almeida aqui na produção, os trabalhos técnicos do Henrique Dias, o nosso HD. Vamos agora com o nosso giro de destaques. A gente começa aqui com, mais uma vez, o André Mendonça autorizando a Polícia Federal a abrir uma nova investigação contra o Lulinha. Ontem já tínhamos essa notícia. Hoje é uma outra investigação autorizada pelo Supremo e que a Polícia Federal vai conduzir contra o filho do presidente Lula, João Rosa.
Lulinha voltou a ser alvo da Polícia Federal. O ministro André Mendonça autorizou a abertura de um segundo inquérito contra o filho do presidente Lula. Desta vez, para apurar suspeitas de tráfico de influência em negociações envolvendo a Dataprev. Essa é a segunda investigação autorizada contra ele em menos de 2 dias. A defesa nega qualquer irregularidade, afirma que não há provas e acusa a Polícia Federal de realizar uma pesca probatória.
Bom, falando agora sobre o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, ele continua sem vice. Ele quer uma mulher para sua posição de vice, mas não está conseguindo. Ele estava conversando com a senadora Tereza Cristina, que segundo o Flávio tinha topado, só que ela é do Progressistas. E o Progressistas, o PP, publicou hoje uma nota em que anuncia que vai manter a neutralidade, ou seja, não vai apoiar a candidatura do Flávio, portanto, a Tereza Cristina está descartada como vice, né? É uma dificuldade aí do candidato fechar coligações e também a posição de vice, ainda mais que ele colocou essa condição de que seja uma mulher. Ele quer aumentar a votação entre as mulheres, porque o eleitorado feminino, as pesquisas indicam, votam mais no Lula do que no Flávio. Inclusive, hoje, o próprio Flávio Bolsonaro, numa reunião entre seus correligionários, ele diz que não compreende por que as mulheres não votam nele, né? Ou votam menos nele. Não compreende. Bruna Barbosa.
Flávio Bolsonaro disse não compreender a maior preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula e disse que as pautas das mulheres são defendidas pela direita. A declaração foi feita em São Paulo, em meio às negociações para definir a vaga de vice, que preferencialmente seja uma mulher. A neutralidade do Progressistas dificultou a indicação da ex-ministra Tereza Cristina, mas o senador afirmou que ainda não desistiu. Como plano B, a CBN apurou que uma das alternativas é a da presidente nacional do Podemos.
Será, hein? Que as pautas do PL, da família Bolsonaro, as falas dos Bolsonaro, as falas daquele apoiador do Figueiredo, lá, o neto do ditador Figueiredo, as falas do Valdemar Costa Neto, o que será que não agrada as mulheres? Fica a pergunta. Bom, mais uma informação aqui que parte do Supremo, do ministro André Mendonça, do Supremo, que hoje tornou públicos detalhes da investigação da Polícia Federal contra o senador Jax Wagner, identificando aí que o Jax Wagner, o senador, que foi líder do governo no Senado, ele teve 74 ligações telefônicas com o banqueiro Augusto Lima, que era o sócio do Daniel Vorkaro. Esse é o destaque do Felipe Igreja.
A Polícia Federal afirma ter identificado uma relação de proximidade entre o senador Jax Wagner e executivos ligados ao Banco Master. Segundo a investigação, o parlamentar e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorkaro no Master. Jax Wagner rebateu as suspeitas, disse que está tranquilo e que vai provar a inocência.
O PT da Bahia, assim como também na Bahia, União Brasil, o próprio ACM Neto também, nessas investigações, demonstram assim, vínculos fortes com o grupo do Vorkaro. O candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários, Janaína Regiane.
O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, voltou a criticar os adversários Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL na campanha presidencial. Em visita a uma feira agropecuária em Belo Horizonte, Caiado afirmou que o petista vai trabalhar para salvar o filho das investigações da Polícia Federal, além de citar o envolvimento de Flávio com o Banco Master. Ele também afirmou que as duas candidaturas enfraquecem o debate para a população.
O Luiz Fernando Figliage tem informações ao vivo sobre as negociações para colocar fim ao massacre na faixa de Gaza. Luiz Fernando, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. hoje, né? Uma autoridade de Israel afirmou que o país não vai deixar a faixa de Gaza até que o Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. Tá? Essa informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração não oficial ocorreu horas após o grupo extremista confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão, Tânia, é que o Hamas entregue as armas para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. No entanto, segundo membros à frente das negociações, isso ocorrerá caso Israel cumpra a parte do acordo e tire as tropas de Gaza. Hamas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam que os israelenses cumpram o que foi estabelecido. Mas o país liderado por Benjamin Netanyahu ainda não reagiu oficialmente ao acordo. Trump vem tentando forçar que os israelenses aceitem o tratado. Coletiva de imprensa, o republicano ressaltou que o texto é bom para ambas as partes.
We have an understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
É, mas não parece que o governo de Israel não está tão feliz assim, né?
Aparentemente.
Há controvérsias.
Há controvérsias, Então, as negociações, elas aconteciam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar fogo, e o desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos aí para encerrar a guerra com Israel, após o texto assinado em outubro, tá? No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. Portanto, aí, novos desdobramentos, né, nessa guerra, que apesar de ter um cessar-fogo ter sido assinado no ano passado, aparentemente ainda está difícil de que haja um acordo de paz total ali na região.
É muito trágico. Luiz Fernando Figliage, muito obrigada. É, aí fica esse impasse, né? O governo de Israel diz, bom, a gente só se retira se o Hamas se desarmar. E o Hamas diz, não, mas a gente não vai se desarmar enquanto as tropas não se retirarem.
É,
estamos nesse ponto.
Estamos exatamente nesse ponto.
Não avançamos, né?
Praticamente
não avançamos. Enfim. Vamos ver se o Donald Trump avança né, para colocar fim a esse conflito terrível, né? Lá na faixa de Gaza. E já aproveitando, porque hoje saiu na emissora americana CBS News uma reportagem citando fontes do governo norte-americano, é muito preocupante em relação à guerra contra o Irã, dizendo que Estados Unidos e Israel planejam um grande bombardeio contra alvos da infraestrutura de energia do Irã neste fim de semana. Então, fiquemos atentos se vai ou não escalar esse conflito no Irã. Agora o destaque da Karen Lemos. A Itália suspendeu o acordo que permite a livre circulação entre países da União Europeia.
A Itália suspendeu o acordo que permite a livre circulação entre países da União Europeia após o agravamento da crise envolvendo milhares de migrantes que atravessaram a fronteira do Marrocos com a Espanha. Mais de 50 mil pessoas conseguiram entrar na cidade autônoma de Ceuta. Quase 60 pessoas morreram na travessia, a maioria afogada.
É muito trágico, né, essas ondas migratórias. E a gente tem essa onda migratória gigantesca do Marrocos para Ceuta, que é ali, é na África, mas já pertence à Espanha. Então, chegando a Ceuta, eles já estariam em território europeu. E aí isso desencadeou um alerta ali na Europa, né? Volta a discussão sobre frear a entrada de imigrantes. Na verdade, não volta, né? Essa discussão da imigração na Europa, ela é desde sempre. Ela é uma discussão que faz parte da rotina dos europeus e que dá, aliás, um pano para manga para muito discurso de xenofobia, né? Alimenta ali muita política de criminalizar o estrangeiro e tal. É o que a gente tem visto aí nos últimos anos. Dois dias após a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, o comércio já acumula prejuízos financeiros. Isa Morena.
Dois dias após a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, o comércio contabiliza prejuízos milionários e mais de 100 mil imóveis continuam sem luz. Em meio ao rastro de destruição e aos protestos de moradores, a prefeitura admite falhas na previsão dos ventos e promete investir em novos equipamentos meteorológicos.
Criminosos trocaram tiros com a PF em Guarulhos. Lucas Taveira.
A Polícia Federal trocou tiros com bandidos que tentavam passar drogas para uma área restrita do aeroporto de Guarulhos. A quadrilha abriu buracos na grade que cerca a pista do maior aeroporto do país. Os traficantes conseguiram fugir levando parte da droga. O tiroteio aconteceu em uma área afastada do terminal de passageiros e o funcionamento das operações não foi afetado.
Esses, então, os destaques dos nossos repórteres. Daqui a pouquinho a gente traz as reportagens completas. Vou falar aqui os nossos canais. Dá para acompanhar no Radinho. Hoje estamos no Radinho para toda a rede. Hoje não tem futebol. É bom quando não tem futebol, né? Porque às vezes tem futebol para parte da rede, para outra parte não tem. Aí é uma confusão danada. Hoje estamos na rede para todo mundo. E também na internet, claro. E na internet dá para acompanhar com imagem, inclusive. Aí você consegue recuperar com imagem no... Recuperar não, né? Assistir ao vivo com imagem. E também recuperar, se você quiser depois, no YouTube, Rádio CBN. Tem aqui o chat dos ouvintes. Tô de olho aqui no que os ouvintes vão dizendo. O pessoal comunicando o noticiário. Pessoal que ficou animado porque no comecinho do programa, enquanto a gente não tava no radinho, eu fiz uma entrevista longa aqui com o Paulo Galvão, apresentador do CBN Madrugada, que está lançando o livro dele. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre isso. Pessoal gostou. Teve gente aqui, depois eu recupero. Dizendo que o Galvão é inteligente. Mestre Galvão. Verdade. Cheio de citações o livro. Bom, no YouTube, Rádio CBN. Aliás, olha o Galvão ali atrás, na redação. É ele mesmo. Aliás, para quem estiver acompanhando com imagem, aqui, esse é o livro de Paulo Galvão. Quem você ajudou hoje, se quiser recuperar a entrevista, quem chegou agora e tal, no nosso canal no YouTube, voltar no comecinho da transmissão, tem entrevista na íntegra com Paulo Galvão, ou então dá para recuperar no site, no aplicativo da CBN, nas entrevistas do CBN Noite Total. Bom, no YouTube Rádio CBN, estamos também no site da CBN, dá para assistir ou exclusivamente ouvir, depende de onde você clicar. Estamos com imagem nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito, o que mais? E também dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Agora são 10 horas e 18 minutos.
CBN Noite Total.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que, que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Após mais de 2 anos de obras, a nova CAP liberou nesta quinta-feira os viadutos do Eixão Norte. No sábado, testes de carga confirmaram que as estruturas estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com um orçamento inicial de R$13,5 milhões, o valor final das obras ficou em R$24,3 milhões. Os trabalhos começaram em junho de 2024 e demandaram aditivos contratuais depois que inspeções técnicas detectaram problemas complexos na parte interna da estrutura que não eram vistos externamente. Os viadutos foram entregues inicialmente em 1960 e, na época, a projeção era de suportar até 36 toneladas. Segundo a nova CAP, agora, as estruturas têm capacidade de aguentar até 45 toneladas. A parte inferior, no Eixão Norte, já havia sido liberada em 31 de maio. Agora, toda a região fica livre para o tráfego de veículos. Mariana Machado, CBN Serviço.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Noite Total. Debates para o Brasil.
É, você já imaginou? 50 temas, e existem, né? E, aliás, muito mais. O Brasil, ele é rico em temas importantes e polêmicos, muitas das vezes. E aí a equipe da CBN escolheu 50 temas para serem debatidos no Jornal da CBN, nessa série 50 Debates para o Brasil, que aliás é o Carlos Greco que está marcando essas entrevistas, esses debates, né? Ó, dando um duro, mas está ficando muito bacana. E aqui no CBN Noite Total a gente traz uma edição para vocês terem uma ideia de como foi e depois dá para recuperar. Se você quiser, no site da CBN você recupera na íntegra todo o debate. O tema de hoje foi o fim da reeleição para cargos do Executivo, né? Presidência da República, governadores e prefeitos. O professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Flávio de Leão Bastos, afirmou que a reeleição representa um desvio na tradição republicana brasileira. Ele ainda destacou que o modelo permite um acesso assimétrico da máquina pública na disputa e tira o foco dos governantes nos últimos anos de mandato.
Agendas, influências políticas, tudo fica mais fácil para quem está ou já ocupando um cargo, tornando a competição desigual. Outro ponto importante a ser lembrado diz respeito ao fato de que chegamos no segundo ano de um mandato, já se está pensando na reeleição. Então, a tomada de decisões baseadas nas necessidades públicas da população cede espaço para a pressão eleitoreira.
Já o cientista político Cláudio Couto disse que o uso da máquina pública também acontece quando o governante tenta fazer um sucessor ou pensa em trocar de cargo. Além disso, o professor ressaltou que a reeleição com mandato curto de 4 anos pode ser analisada como uma avaliação da gestão.
E um governo que não é tão bom, é melhor você já poder rejeitá-lo logo no meio do período. Né? Se você tiver que aguentar por mais um tempo, é sempre pior. E um governo bom, ou pelo menos um governo razoável, pode ser reconduzido. E é por isso que os eleitores costumam reeleger também. A gente sabe que em cerca de 2/3 dos casos, a reeleição ocorre. Isso por quê? Porque muitas vezes o eleitorado prefere não substituir o certo pelo duvidoso.
Bom, a série completa esse debate, os que já foram, essa é a nona edição da série 50 Debates para o Brasil. Dá para você recuperar todos os debates no site da CBN. Os demais serão apresentados, né, ao longo dos próximos dias e vai até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. É importante trazermos aqui pontos de vista variados. Vamos em frente aqui agora movimentar os nossos repórteres, o João Rosa. O filho do presidente Lula voltou a ser alvo da Polícia Federal. É, não é notícia velha. Ontem nós trouxemos essa notícia. É que ontem era uma outra investigação que tinha sido autorizada pelo André Mendonça e que é a pedido da Polícia Federal. Hoje a mesma coisa, só que em outro assunto. É, envolvendo o Lulinha também. É a segunda investigação autorizada contra Lulinha em menos de 2 dias. Dessa vez, para apurar suspeitas de tráfico de influência e negociações envolvendo a Dataprev.
O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de mais um inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A nova investigação também apura suspeitas de tráfico de influência. Desta vez, a Polícia Federal vai investigar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, que é uma empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Essa é a segunda investigação autorizada por André Mendonça em menos de 2 dias. Na quinta-feira, o ministro já havia autorizado outro inquérito para apurar se Lulinha teria usado sua influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS, em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois que seu nome apareceu nas apurações da Operação Sem Desconto. Segundo a Polícia Federal, ele mantinha relação próxima com o Careca do INSS, que é apontado como um dos principais investigados do esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. Apesar disso, a investigação contra Lulinha não trata dos desvios do INSS. O novo inquérito foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça e aberto a pedido da Polícia Federal. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, afirma que a Polícia Federal faz uma pesca probatória, ou seja, tenta encontrar provas sem que existam elementos concretos que justifiquem a investigação. A defesa também sustenta que Lulinha é inocente das acusações.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada, absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS, como não vai achar em relação a esses fatos.
Com a abertura dos inquéritos, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para a investigação. A abertura do inquérito marca o início da investigação criminal, fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento dos fatos. De Brasília, João Rosa.
Flávio Bolsonaro disse não compreender a preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula e disse que as pautas das mulheres são defendidas pela direita. A declaração foi feita em São Paulo, em meio às negociações para definir a vaga de vice na chapa.
O candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, questionou nesta sexta-feira as pesquisas de intenção de voto que mostram maior preferência do eleitorado feminino pelo presidente Lula do PT. Durante um café da manhã com vereadores de São Paulo, o senador afirmou que não entende os resultados e disse que as pautas das mulheres também são defendidas pela direita.
Não dá para compreender como é que as pesquisas mostram, por exemplo, que as mulheres estão votando mais lá do que aqui. As pautas das mulheres, Sandra, são as pautas que nós defendemos. E é uma briga que a gente tem na direita, isso, né? Porque parece que a quem defende as mulheres está defendendo a pauta errada. Não. Pergunta para uma mãe se ela quer um filho drogado.
Assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio enfrenta a maior resistência entre as mulheres, que representam a maioria do eleitorado brasileiro. Segundo o último Datafolha, divulgado na semana passada, 50% das eleitoras afirmam que não votariam no senador de jeito nenhum no primeiro turno. Entre os homens, o índice é de 46%. Na avaliação da campanha, uma das estratégias para reduzir essa rejeição é escolher uma mulher para compor a chapa como candidata a vice-presidente. A definição, porém, segue em aberto. Nesta sexta-feira, o Progressistas anunciou que decidiu permanecer neutro na disputa presidencial, o que elimina a indicação de Tereza Cristina para a vaga. A senadora havia aceitado o convite de Flávio, mas a decisão dependia do aval da direção nacional do partido. Mesmo após o comunicado, Flávio afirmou que continuará tentando reverter o cenário.
Até o dia 5, tudo pode acontecer e, independente de qualquer coisa, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento também ao Progressistas, à União. As conversas continuam em vários estados do Brasil. Nós vamos estar juntos em diversos palanques, como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o Progressista já declarou, no âmbito estadual, o apoio à nossa candidatura à presidência da República. E assim nós vamos caminhando, respeitando as decisões internas dos partidos e também sempre respeitando a realidade de cada estado, como os seus partidos se comportam em relação à esfera federal. Olha, essa nota que foi publicada agora, ele deixou bem claro que o partido tinha, por maioria decidido pela neutralidade. Óbvio que eu respeito, mas eu sou brasileiro, não desisto nunca.
A CBN apurou que a campanha também investiu em conversas com o Podemos. Antes do café da manhã, a presidente nacional da legenda, deputada federal Renata Abreu, se reuniu reservadamente com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que articula o apoio do partido para o senador. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que Renata teria sinalizado positivamente para um eventual apoio do partido à candidatura, mas deixou claro que a definição depende de tratativas internas. Nos bastidores, o nome da deputada passou a ser considerado como hipótese para a vaga de vice, embora aliados sigam apostando em uma reversão do cenário envolvendo a ex-ministra Tereza Cristina. O Podemos confirmou à CBN que Renata Abreu foi chamada para a vaga, mas afirmou que declinou o convite. O partido informa que, no momento, tende a adotar posição de neutralidade. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que vai provar a inocência em meio às investigações que ligam o nome dele ao escândalo do Banco Master. Em entrevista à rádio Baiana FM, o senador diz que está tranquilo e mantém o foco nas eleições de outubro. Segundo os documentos tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre Jacques Wagner e o ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas entre o parlamentar e o empresário aconteceram no período de 2023 a 2025 e somam mais de 5 horas e meia. Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jacques Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros. A chuva deve voltar a Rio Grande do Sul no fim de semana. Uma nova frente fria vai provocar temporais amanhã. Apesar da trégua de hoje, o risco de inundações continua alto em razão do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos em razão das chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram de sair de casa em razão dos transtornos decorrentes das tempestades. Horário de Brasília, agora 10h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Acréscimos.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Ele aí de volta, Rafael Prates. Oi, Prates, boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite, ouvintes da CBN.
Muito bom, hein? Muitos jogos essa semana, né? Aí não deu para você participar aqui com a gente.
Verdade,
tá bem que você voltou hoje, a gente mata a saudade de Rafael Prates. Não tem Brasileirão nesse fim de semana.
Não.
Tem Copa do Brasil.
É um final de semana, exatamente, Tânia, de oitavas de final de Copa do Brasil. A ida nesse final de semana e jogos até segunda-feira, por exemplo, o jogo de ida das oitavas de final. E na terça-feira já tem os jogos de volta. Então, de amanhã até quinta-feira, todo dia tem jogo da Copa do Brasil. Oitavas de final, ou os jogos de ida, os primeiros jogos, ou os jogos de volta, os segundos jogos que definem quem avança, quem vai para as quartas de final da Copa do Brasil e quem fica pelo caminho. E alguns clássicos nacionais e também estaduais nessa fase da Copa do Brasil. Tânia, amanhã, o jogo que abre as oitavas de final no Maracanã, um clássico 5:30, Vasco e Fluminense. Amanhã, Belo Horizonte, 7:30 na Arena MRV, Atlético Mineiro e Juventude. Amanhã, 21h, Vila Belmiro, Santos e Remo. Domingo, 4h, no Nubank Park, Palmeiras e Fortaleza em São Paulo. 18h, no Maião e Mirassol, Mirassol e Grêmio. 18h30, em Chapecó, na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro. 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Corinthians. E na segunda-feira, ainda pelos jogos de ida das oitavas de final, 21h em Curitiba, na Arena da Baixada, na Liga Arena, Atlético Paranaense e Vitória. E aí, Tânia, na terça-feira já tem jogo de volta. Então, até quinta, Copa do Brasil dominando o futebol nacional, pelo menos na elite do futebol nacional, com os jogos da Copa do Brasil. O Brasileirão volta só no dia 8, no próximo sábado, com a 22ª rodada, viu, Tânia?
Muito bem. Então, ok, Prates. Então, vai trabalhar no fim de semana? Ou vai pegar?
Sim.
Vai,
né? Amanhã, para São Paulo, parte da rede, às 21h, com Santos e Remo. Rio de Janeiro, mais cedo, com o grande clássico no Maracanã, 5:30, Vasco e Fluminense. No domingo, São Paulo e parte da rede acompanham Palmeiras e Fortaleza, às 4h, Inter e Corinthians, 7:30. E também o Rio de Janeiro acompanhando nesse final de semana. É o grande clássico, né? Vasco e Fluminense, Botafogo eliminado. O Flamengo eliminado. Vasco e Flu são os cariocas na Copa do Brasil, se enfrentam sábado amanhã no Maracanã, 5:30 da tarde, viu, Tânia?
Muito bem, Prates. Então, bom trabalho, viu?
Até. Valeu, Tânia. Bom final de semana.
Obrigada.
Até a próxima.
Obrigada. Até a próxima. É, então, não vai ter Campeonato Brasileiro. Tem menos jogo no fim de semana. Sabe o que isso quer dizer? Que quem estiver de plantão aqui no jornalismo vai trabalhar bastante. Tipo eu. Que vou fazer 6 horas de show da notícia no domingo. Ai, meu Deus do céu, vamos em frente. O senador Jacques Wagner mantinha uma relação de proximidade com executivos ligados ao Master, segundo a investigação da Polícia Federal. Entre eles, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Forcaro no banco. O parlamentar rebateu as suspeitas e disse que vai provar a sua inocência.
A Polícia Federal afirma ter reunido elementos que apontam uma relação de proximidade entre o senador Jacques Wagner, ex-líder do governo no Senado, e executivos ligados ao Banco Master. Os documentos da PF, tornados públicos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, fazem parte das investigações da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de fraudes financeiras envolvendo o banco de Daniel Forcaro. Segundo a investigação, Jacques Wagner e familiares mantinham uma relação de amizade e confiança com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, tanto que a Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador e o executivo realizadas entre 2023 e 2025. Os investigadores também localizaram mensagens trocadas entre a esposa do senador, Fátima Jaques, e Augusto Lima, após uma viagem à Ilha da Paixão, empreendimento ligado ao Grupo Master. Em uma das mensagens, a mulher agradece a recepção e escreve, abre aspas, a gente ama vocês, fecha aspas. O empresário responde, abre aspas, amamos vocês, beijo no coração, fecha aspas. Para a Polícia Federal, essas conversas reforçam a existência de uma relação relação de proximidade e de amizade entre as duas famílias. Outro trecho da investigação cita mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que indicariam a preocupação do banqueiro em manter discrição durante um voo que teria transportado o senador Jacques Wagner, reduzindo a exposição da aeronave e dos passageiros. A Polícia Federal afirma ainda que as negociações para a compra de um apartamento de luxo destinado ao senador continuaram mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro de 2025. Na avaliação dos investigadores, as tratativas repetiriam a estratégia de ocultação patrimonial já identificada na aquisição de um imóvel para o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Baiana FM, Jacques Wagner afirmou que está tranquilo e que vai provar a inocência e que está focado nas eleições de outubro.
Eu agora estou focado na eleição, temos 2 meses para a eleição, sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula, eu convido aqueles que puderem estar lá no parque de exposição e eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo, como diz o presidente Lula, galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo.
Ao autorizar o acesso aos dados dos celulares de Jacques Wagner e de Augusto Ferreira Lima, o ministro André Mendonça também registrou preocupação com o possível vazamento das investigações. Segundo a decisão, no mesmo dia em que a Polícia Federal apresentou os pedidos de busca e apreensão e de monitoramento dos aparelhos, um dos alvos da investigação solicitou uma audiência com o ministro. De Brasília, Felipe Igreja.
CBN Noite Total.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com